bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro, tudo bem? Tudo bem.
Isto já é a segunda vez, ou a terceira ou a quarta, que vamos tentar fazer isto hoje, porque nós já perdemos as gravações todas. Portanto, isto está a correr bem. Já caiu não sei quantas coisas ao chão por causa da confusão que eu já armei aqui para tentar gravar o programa. Vamos ver se conseguimos. Então, temos hoje aqui, para tema de hoje, que vamos falar sobre o Extreme Couponing. Couponing, o que é que tu chamas? Como é que isto se diz?
Couponing.
Couponing.
Extreme Couponing. Uma série que está a passar na TLC, que só descobrimos esta semana, só vimos pela primeira vez ontem.
Eu vi o teu post no blog, mas ainda não tive a oportunidade de ver o vídeo que juntaste ao post. Queres-nos falar sobre isso?
O vídeo que juntei é um resumo, é um trailer, digamos assim, do episódio que vi ontem, ao final da tarde. E basicamente é um dos muitos trailers que estão disponíveis do próprio site do Extreme Couponing, e que, digamos, que mostra o que é que eles tratam em cada um dos episódios. Episódios bastante curtos, 10, 15 minutos.
Aquilo é um reality show? É o quê? Funciona como um documentário? É um concurso?
Eu diria que é quase um reality show, sim. Mas mistura também quase uma vertente de concurso. Sei que depois, no final da temporada, penso que fazem mesmo um concurso entre os vários participantes para ver quem é que poupa mais.
Poupa mais os cupons que juntiste têm a ver com promoções. Nós temos vindo a falar de promoções ao longo do tempo no blog. Estou-me a recordar da discussão da promoção da Skip, em que nos vieram acusar de estarmos a tentar promover uma marca de sabonetes.
Uma multinacional.
Mas nós continuamos. Aquilo foi mesmo pelo exercício de ver como é que aquilo se fazia, António, não é?
Sim, os cupões não são ainda muito frequentes em Portugal. Para quem veja, digamos, com os episódios do Extreme Couponing, vai perceber que nos Estados Unidos
aquilo é muito mais massivo, não é?
É, exatamente.
Assim,
cupões em todo lado.
Sim, eu já comecei a ver pessoas com os cupões na carteira guardados e mesmo a tentarem. Por exemplo, o post que eu fiz relativamente às promoções cruzadas entre o Lidl e a BP tinha a ver com isso. Foi uma situação que se
claro,
uma pessoa que queria, à força toda, aos cupões. Eu dei-lhe os meus porque ela não deixava a fila andar porque não lhe davam os cupões da última compra. E porque tinham que ser dados no momento, e eu dei-lhe os meus cupões. Posso me sair do caminho, porque o senhor não parava, que achava aquilo o máximo. Então eu fui ver, tentar perceber o que é que se estava a passar realmente com aqueles cupões. Mas este Extreme Couponing também fala de promoções cruzadas, como as da EDP com a Galp e como as da BP com o Lidl?
Não, basicamente são cupões diretos, desconto direto. Há muitos tipos de cupões,
como direto, é óbvio, né?
Exatamente. Portanto, são os cupões que em Portugal, por exemplo, o Continente envia para casa das pessoas. A própria história da Skip que nós contámos foi cupões que recebemos da marca Skip e, digamos, da multinacional que tem os detergentes da marca Skip.
O Continente dá cupões para casa das pessoas que têm o cartão Continente e
exatamente. Portanto, e digamos que um dos segredos que passa no episódio é como conseguir juntar os cupões com os descontos na loja para depois basicamente conseguir compras de borla.
Portanto, como é que é?
Estou-me a recordar, por exemplo, de ontem de uma das pessoas que foi mostrada no episódio do Extreme Couponing a levar para casa 700, 800 pastas não, escovas de dentes de borla. Porque basicamente aquilo...
Que ela vai... Eu tenho muitos dentes, quando me revêm-se os dentes todos, mas o que é que ela vai fazer àquelas escovas todas?
No episódio que está no Poupar Melhor, no trailer, basicamente é relativo a uma dessas, digamos, extreme couponers, que basicamente estava a fazer, digamos que naquele episódio, uma recolha de... digamos que de objetos e diversos produtos para, penso que uma casa de mais adolescentes. Portanto, digamos que as escovas de dentes...
As escovas eram para abastecer uma logística.
Se fossem para ela, provavelmente daria escovas de dentes para o resto da vida dela e da família.
Exato. Ou então era para algum sargento daqueles de formação da tropa, daqueles filmes que a gente vê, que eles mandam esfregar as casas de banho com a escova de dentes. Olha, nós tivemos esta semana, falámos de mais coisas, falámos de promoções, mas falámos de mais coisas. Vamos falar, falámos do Extreme Couponing, falaste nos estacionamentos inteligentes. E nessa parte dos estacionamentos inteligentes, nós explica lá o que é que te leva a crer que as pessoas tentam meter o carro dentro do supermercado.
Eu penso que é pela lógica de minimizar o tempo percorrido entre a caixa do supermercado, do hipermercado e o automóvel, né? Mas algumas vezes minimiza-se esse tempo, mas depois
perdem mais tempo ali às voltas, outros, né? Sim, perdem mais tempo ali às voltas dentro do parque à procura de mudar e à espera.
Exatamente, e basicamente a perder tempo e a consumir combustível desnecessariamente. Há muitas estratégias em termos de estacionamento, umas mais malucas que as outras, essa foi apenas uma das primeiras. Nos próximos artigos vamos falar também de outros.
Tens mais coisas para dizer sobre isto, então.
Olha, sobre o estacionamento, exatamente.
Esta semana também fizeste um post sobre subir os passeios a 45 graus em vez de subir em ângulo reto.
Exatamente, até tivemos um comentário muito interessante de um visitante do blog que referiu que o ideal é não subir passeios, como é óbvio, não é? Embora existam sinais de trânsito, curiosamente, que dizem para podermos estacionar em cima do passeio.
Se
repararem, uma das. A imagem do. Digamos que do posto, por acaso, não é essa, mas havia noutro que nós já tínhamos um. Há sinais de trânsito em que é realmente permitido estacionar em cima de passeio, embora cada vez mais, digamos que se deve evitar isso, não é?
Olha, eu esta semana estive também nós andamos sempre a falar à volta da economia, da eficiência dos transportes e da manutenção dos veículos e dos aparelhos para garantir os consumos ideais, mas consegui esta semana, ainda não fiz as conclusões todas, mas consegui esta semana provar a supremacia dos motociclos quando o trânsito está todo engarrafado em Lisboa. E porque esta semana que passou, não foi esta já, mas foi outra anterior, tivemos uma greve dos transportes, que é uma das razões por que me levou a escolher o motociclo como meio de transporte. Nós para a semana temos que temas? Temos quanto custa?
Temos alguns temas interessantes preparados, alguns que envolvem umas contas interessantes. Por exemplo, um dos interessantes tem a ver com quanto é que se ganha a cortar as curvas nas autoestradas, em outras estradas.
Cortar as curvas é fazer o corte de curva à Emerson Fittipaldi.
Exatamente, por exemplo. Há pessoas que pensam que se ganha muito com isso, nós vamos contabilizar exatamente quanto é que se ganha em termos de espaço percorrido e de tempo.
E
mas podemos desde já adiantar que não é praticamente nada.
Embora nos motociclos nós nos vejamos obrigados a fazer a curva, a cortar a linha, para conseguir garantir o conjunto de tração que
exatamente.
Tração-velocidade, porque se alargarmos a curva temos que abrandar substancialmente e não podemos manter a velocidade muitas vezes. Aqui, claro. Propriamente a mesma forma de condução do carro e da moto, até porque eu vou
exatamente.
Forma...
Mas eu estou a falar daquelas pessoas que gostam de ultrapassar pela direita porque o carro, a curva, digamos que é pelo lado direito, ou depois vão a conduzir sempre do lado esquerdo. É preciso referir que estas práticas, para além de
perigosas,
legais, não é? Perigosas, não se ganha absolutamente nada com isso.
E ali o hábito na autoestrada é eles enfaixarem-se todos do lado esquerdo quando vão picados a tentar fazer esse ganhar esse bocadinho, que é mentira, não é? Pelos vistos é mentira.
Tu tens... Mas foi um posto que deu um bocado de luta, porque há também uns conceitos matemáticos aqui envolvidos, e aqui a minha cara metade teve que ajudar substancialmente nos conceitos para que aquilo fosse absolutamente correto.
Então temos ali, vamos ter ali discussão com os trolls dos números.
Não acho que não há
discussão
possível.
Falaste-me que...
Mas vamos também ter outras coisas interessantes. Por exemplo, vamos ter uma coisa que andámos a falar muito nas últimas semanas que tem a ver com este frio que atravessamos em Portugal, não é? Portanto, os dias frios que têm estado. E a importância de, digamos, calafetar e fechar todos os buracos quando sai o ar quente para o exterior e entra o frio cá para dentro das casas. Vamos falar de um tema muito interessante, que é como detectar essas fugas de calor. Digamos que antes de as conseguirmos fechar...
Andas a fazer essas medições?
Sim, digamos que nós temos dado uma ênfase às medições, digamos que é o que se consegue poupar e ganhar em termos de aquecimento, mas confesso que não tínhamos falado ainda de uma coisa que é importante, que é como detectar em primeiro lugar onde é que estão esses buracos, não é? E vamos apresentar um truque muito simples para conseguirmos de forma fácil nas nossas habitações detectarmos onde estão essas fugas.
Em relação ainda, voltando ainda ao tema desta semana do podcast e das promoções, nós tivemos aí uma surpresa, alguém que quase que se antecipava, ou que se antecipou mesmo a nós, não é?
Foi um comentário muito interessante que acabei por ver hoje, mas já foi feito ontem. Entretanto, o post só o fiz hoje de manhã. Mas são pessoas que estão atentas. Aliás, o Extreme Couponing hoje aqui, porque a banda topou a divulgação durante a semana na TLC, e foi assim que descobrimos, porque é relativamente recente, digamos que em termos de passagem na TLC, penso que começou há umas semanas, e portanto é relativamente recente. Mas é bom ver que há já muitos leitores do blog que estão a dar essas contribuições. Neste caso, descobrimos praticamente em simultâneo, como penso que a leitora, que digamos, pôs o comentário ontem, logo depois da emissão do Extreme Couponing na TLC.
Nós, as pessoas continuam a estar muito interessadas nos temas em que estão assim mais afetadas neste momento, como os pórticos da SCUD, continuam a ser o tema de principal atenção, onde nós temos tido mais visitas, mas também nestas
pessoas
questões...
que têm utilizado isso nos agradecimentos mesmo, de pessoas que têm realmente usufruído destes mapas para evitar passar nos portos.
E por acaso eu não percebi, nós tivemos um comentário esta semana relativamente aos pórticos da SCUT. Tivemos um comentário, um senhor que faz a contar aqui uma história, e eu não percebi de onde é que ele foi. Depois acabei por não perceber o que é que ele conseguiu realmente não passar nos. Quando veio da zona da Covilhã, conseguiu mesmo não passar na A23, o que é que ele fez? Eu não percebi muito bem. Na zona de Viseu, São Pedro do Sul, ele sai por da autoestrada.
Eu percebi do João, portanto, é o leitor que se intitula João, e que aparentemente na zona da Covilhã e de Viseu conseguiu, digamos, circular na zona sem passar nos portos. Ele diz aqui na zona de Viseu, São Pedro do Sul, foi muito útil. Conheço um bocadinho aquela região e basicamente aquilo tem um conjunto de troços em que não se paga, e em que fazendo uns pequenos desvios se consegue evitar os pórticos.
Então foi isso que ele fez, ele conseguiu, usando aqui os nossos mapas, evitar pagar a totalidade da A23.
Exatamente, penso que foi isso, ele não é muito expansivo.
Ele não se espraia muito, deve estar a querer guardar o segredo bem guardadinho, portanto nós se calhar se formos olhar para aqui vamos descobrir o que é que ele fez.
É relativamente simples, digamos que entre Viseu e São Pedro do Sul há dois ou três pórticos, penso eu, um no topo da serra também, e naquela zona há uma forma de fugir pelo menos ao do topo da serra de forma relativamente fácil. Mas pronto, é preciso ter os mapas, há utilizadores que já o passaram também para o GPS e que facilita de certa forma esta circulação, não é?
Para a semana não temos nada relacionado com este tema, mas continuamos com os temas do frio e com o arejamento ou eu estou enganado?
Temos alguns outros interessantes. Por exemplo, este fim de semana eu estou a acabar de fazer as contas para quanto é que custa um banho. Fizemos as contas a quanto é que se gasta de água e de gás para um banho típico. contabilizando os custos de água e de
gás. Um banho ou um duche? Nós temos
um duche. Por acaso é um duche, exatamente.
Um duche, é um duche, mas é o duche com a água sempre ligada, não é? Vais fazer a conta.
Exatamente. Um banho de banheira um realmente é um bocadinho maior, não é? Mas sim, é...
Por acaso é uma teoria que se fala muito, que o banho é mais caro, mas que eu gostava de ver as contas feitas, porque depende do tamanho do corpo para lavar.
Exatamente, mas sim...
Se for aqui o meu, será... meu mais novo de 4 anos...
Ah, sim, claro.
Menos área para cobrir.
Mas no meu caso, pelo menos a água saía de cor, foram quase 50 litros.
50 litros de água para um adulto?
Para um adulto, um duche de 5 minutos e 10 segundos.
Quanto é que
isso... Mas já amanhã teremos todas as contas prontas.
Quanto é que isso 50 litros de água dava para quê? Dava para regar um campo com comida, se calhar, não?
50 litros de água é um bocadito, claro.
Vamos ter os senhores preocupados com o verde a pegarem nisto e a virem-nos aqui encher as caixas de comentários com
sim, caixas. O objetivo vai ser ver se conseguimos fazer um banho com a mesma qualidade, mas com menos água e menos gás. Vamos ver se conseguimos. Isto é tipo baseline.
Quanto é que... 50 litros é assim um bocadinho.
É, por isso é que existe, penso, uma oportunidade de poupança
aqui,
substancial, não é?
Nem que seja desligando a penso... água enquanto se esfrega.
Ah, mas isso só se aplica no verão, porque no inverno a parte do duche também serve para aquecer o ambiente.
O inverno custa mais um bocadinho.
Exatamente, um banho no verão sai mais barato, sim. Então... mas acho que depois vamos tentar estudar alguma coisa... que eu estou a pensar que é aquela parte dos caudais mais económicos, portanto das torneiras que têm menor caudal e pode ser que, digamos, que haja vantagens aí, mas convém saber o que se gasta antes e o que é que se gastará depois para ver se compensa.
Então, por hoje ficamos por aqui, ou ainda queremos dizer mais alguma coisa, para além de que já é a segunda vez que gravamos a mesma história e que isto está assim um bocado a parecer que foi colada com os fios e cola.
Não, penso que ficamos por aqui, os leitores terão durante a semana, penso, mais alguns motivos de interesse.
Pronto, então já sabem.
E portanto, 2 a 8 dias voltaremos a
visitar-nos
também. Se houver novos temas como esta do Extreme Couponing, que surgiu a meio da semana.
2 a 8 dias, então. Vamos rever aqui a coisa e ver se continuamos com as questões do banho. Se vamos realmente poupar algum dinheiro ou se o dinheiro que estamos a poupar. Porque aqui a questão é, se nós pouparmos 25 litros de água, se vale a pena. Quanto é que nós estamos realmente a ganhar?
Quanto é que isso vale, exatamente?
Quanto é que isso vale? Quanto é que, onde é que isso está? Quanto é que isso fica aqui na minha carteira? Quanto poupar?
Se é muito ou pouco.
Exato. Então, vá,
se for pouco, mais vale a pena ter mais uns minutos de duche, não é?
É ali debaixo, ali. Assim, eles
a gente tem que usar as boas coisas da vida e não é uma das boas coisas.
Para relaxar o corpo ali ao fim do dia, que é um espetáculo. Ok, então olha, obrigado por mais este bocadinho e a gente vai falando, não é?
Exatamente. Até para a semana.
Até para a semana.